Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: qual foi o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento? O papel do Espírito Santo no Antigo Testamento é muito parecido com o seu papel no Novo Testamento. Quando falamos do papel do Espírito Santo, podemos discernir quatro áreas gerais nas quais o Espírito Santo trabalha. Primeiro, regeneração. Segundo, habitação ou enchimento. Terceiro, contenção. E quatro, capacitação para o serviço. Evidências dessas áreas do trabalho do Espírito Santo são tão presentes no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A primeira área do trabalho do Espírito Santo está no processo de regeneração. Uma outra palavra para regeneração é renascimento, do qual obtemos o conceito de nascer de novo. O texto de prova clássico para isto pode ser encontrado no Evangelho de João. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, verso 3. Isso levanta a questão: o que isto tem a ver com a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento? Mais tarde, em seu diálogo com Nicodemos, Jesus disse-lhe: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? João, capítulo 3, verso 10. O ponto que Jesus estava destacando é que Nicodemos deveria saber a verdade de que o Espírito Santo é a fonte de vida nova, porque isso é revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés disse aos israelitas, antes de entrar na terra prometida, que o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Deuteronômio capítulo 30, verso 6. Esta circuncisão do coração é a obra do Espírito de Deus e pode ser realizada somente por Ele. Vemos também o tema da regeneração em Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20 e Ezequiel capítulo 36, versículos 26 a 29. O fruto do trabalho regenerador do Espírito é a fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Agora sabemos que havia homens de fé no Antigo Testamento, porque Hebreus capítulo 11 nomeia muitos deles. Se a fé é produzida pelo poder regenerador do Espírito Santo, então este deve ser o caso dos santos do Antigo Testamento, os quais olhavam adiante para a cruz, acreditando que o que Deus havia prometido em relação à sua redenção iria acontecer. Eles viram as promessas de longe e de longe as saudaram. Hebreus capítulo 11, verso 13, aceitando pela fé que Deus realizaria o que prometera. O segundo aspecto da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento é habitar, ou seja, encher. Aqui é onde a principal diferença entre os papéis do Espírito no Antigo e Novo Testamento é aparente. O Novo Testamento ensina a habitação permanente do Espírito Santo nos crentes. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17 e 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Quando colocamos nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. O apóstolo Paulo chama isso de habitação permanente, a garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em contraste com este trabalho do Novo Testamento, a habitação no Antigo Testamento era seletiva e temporária. O Espírito apoderava-se de certas pessoas do Antigo Testamento, como Josué, Números capítulo 27, versículo 18, Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13, e até Saul, 1 Samuel capítulo 10, verso 10. No livro de Juízes, vemos o Espírito apoderar-se dos vários juízes que Deus tinha levantado para libertar Israel de seus opressores. O Espírito Santo veio sobre estes indivíduos para tarefas específicas. A habitação era um sinal do favor de Deus sobre aquele indivíduo, no caso de Davi. E, se o favor de Deus abandonava uma pessoa, o Espírito sairia, por exemplo, no caso de Saul, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Finalmente, o Espírito apoderando-se de um indivíduo nem sempre indicava a condição espiritual da pessoa. Por exemplo, Saul, Sansão e muitos dos juízes. Assim, enquanto no Novo Testamento o Espírito só habita os crentes e de uma forma permanente, o Espírito veio sobre certos indivíduos do Antigo Testamento para uma tarefa específica, independentemente de sua condição espiritual. O espírito presumivelmente saía dessa pessoa. O terceiro aspecto da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento é a sua contenção do pecado. Gênesis capítulo 3, verso 3, parece indicar que o Espírito Santo restringe a pecaminosidade do homem e que essa restrição pode ser removida quando a paciência de Deus sobre o pecado chegar a um ponto de abolição. Este pensamento é repetido em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 a 8, quando no fim dos tempos uma crescente apostasia vai sinalizar a vinda do juízo de Deus. Até o tempo pré-determinado, quando o homem do pecado, versículo 3, será revelado, o Espírito Santo restringe o poder de Satanás e o soltará apenas quando fazê-lo cumprir aos seus propósitos. O quarto e último aspecto da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento é a concessão da capacidade para o serviço. Muito parecido com a maneira em que os dons espirituais operam no Novo Testamento, o Espírito capacita certos indivíduos para o serviço. Considere o exemplo de Bezalel em Êxodo capítulo 31, versículos 2 a 5, o qual foi dotado para fazer muito do trabalho de arte relacionado com o tabernáculo. Além disso, recordando a habitação seletiva e temporária do Espírito Santo discutida acima, vemos que esses indivíduos foram dotados para executar determinadas tarefas, assim como reinar sobre o povo de Israel, por exemplo, Saul e Davi. Poderíamos mencionar também o papel do Espírito Santo na criação. Gênesis capítulo 1, verso 2, fala do Espírito Santo pairando sobre as águas e superintendendo a obra da criação. De forma semelhante, o Espírito é responsável pela obra da nova criação, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, ao trazer pessoas ao reino de Deus através da regeneração. Ao todo, o Espírito, em grande parte, realiza na nossa época as mesmas funções que nos tempos do Antigo Testamento. A principal diferença é a habitação permanente do Espírito nos crentes agora. Como Jesus disse a respeito dessa mudança no ministério do Espírito: "Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês." João, capítulo 14, versículo 17.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.